Continuando sobre os 24 livros da Torá, nós estávamos vendo sobre o Tehilim, os Salmos, mais alguns detalhes sobre o Tehilim. Primeira coisa, nós vimos que várias pessoas falaram capítulos dos Salmos, quer dizer, que compuseram esses capítulos dos Salmos, e depois David HaMelech deu um acabamento e colocou no seu livro, embora a maioria são do David. Um deles foi Adam Harishon. Adam Harishon, o Adão, fez, por exemplo, o capítulo Mizmor Shir Leyom HaShabbat, capítulo 72, que nós falamos em Kabbalat Shabbat. E no Shabbat de manhã, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, o cântico para o dia do Shabbat. Foi Adão que falou quando entrou o primeiro Shabbat da história. Primeiro Shabbat, Shabbat da criação do mundo. Isso como um exemplo. E tem assim, você vai olhando, você vai ver. Tem capítulos que está escrito claramente. Vimos do Moshe. E tem de Asaf, tem Livnei Korach, e etc. Muitos dos capítulos dos Salmos foram escritos como cânticos que David HaMelech está agradecendo Deus, ou louvando Deus, pelos milagres e salvações que aconteceram com ele especificamente, com David. Em muitos capítulos, David HaMelech está falando de coisas que aconteceram com o nosso povo. E nos capítulos que não está escrito claro sobre o que ele está falando, o Talmud traz que ele está falando sobre coisas do futuro. Está falando sobre Yemot HaMashiach, sobre os tempos de Mashiach. Não em todos os capítulos, mas nos capítulos que começam com as palavras Lamnaseach bin Ginot. Assim o Talmud fala. E os capítulos que começam com Lamnaseach bin Ginot, que não estão falando especificamente sobre a vida do David, estão falando sobre Yemot HaMashiach, os tempos de Mashiach. Os capítulos do Tehilim têm um poder muito forte. Aliás, já que vamos falar sobre isso, então vamos falar menos sobre o poder. O poder dos capítulos do Tehilim é de fato de preces, de súplicas, para pedir. Se consta nos nossos livros sagrados que o Tehilim tem um poder muito forte. Quando a pessoa precisa de alguma coisa, quer rezar por alguma coisa, quer agradecer, os Salmos têm o capítulo ideal para os pedidos, para os agradecimentos, para os louvores. Entre esses capítulos nós temos, por exemplo, os capítulos que nós falamos como Halel, que aliás o Talmud traz, que foi também estipulado pelo nosso povo quando atravessamos o mar. Tem até o capítulo do Halel que fala Betzeit Yisrael Mimitzrayim, quando o povo de Israel saiu do Egito. Falamos, inclusive, na noite do Seder. Então, tem também os capítulos do Halel, que é esse louvor mais específico e especial que nós falamos em datas especiais. O Tehilim é dividido de diversas formas. Existe uma divisão do Tehilim, que nós falamos já em 5 livros. Isso é uma história. Mas existem divisões para terminar, para falar o Tehilim, para terminar em determinado tempo. Existe uma divisão do Tehilim em 7. Uma divisão para cada dia da semana. Você pega o Tehilim, você vai ver que tem lá domingo, segunda, terça, tem divisões. E tem gente que fala todos os dias da semana dessa forma. Uma vez por semana a pessoa termina todo o Tehilim. Tem uma outra divisão, que é uma divisão por dias do mês. Então vai se falando primeiro dia, segundo dia, etc. E até o 30º dia do mês, como os meses hebraicos às vezes tem 30, às vezes tem 29. No mês que tem 29, no dia 29 se fala o Tehilim do dia 29 e do dia 30. Existe também uma divisão, que em algumas comunidades se costuma, que é falar 5 capítulos por dia do mês. Ou seja, se tem 150 capítulos, dividido por 30 dias do mês, 5 capítulos por dia, você termina o Tehilim em um mês. Então, uma outra forma de dividir para o mês inteiro. E aí existe uma série de costumes, eventualmente, de falar o Teilim inteiro em determinadas situações e assim por diante. Isso já são diversos costumes que existem. É tudo uma questão aqui de costume de cada comunidade. Existem também tabelas ou listas que mostram capítulos que são específicos para determinadas coisas. O pessoal está precisando de sustento. Então tem um capítulo que é específico para pedir sustento. A pessoa está precisando de paz. Então tem capítulo para paz e assim por diante. Tem também essas listas. E existem os capítulos que falam em diversas situações. Por exemplo, na reza nós temos um monte de capítulos do Teilim. Psukei Dezimra, os cânticos de louvor que se fala no início da reza entre Baruch Sheamar e Ishtabach. Capítulos dos Salmos. Tem, por exemplo, capítulos dos Salmos que são falados no Cântico do Dia, que era o capítulo dos Salmos que era cantado no Templo Sagrado, quando se fazia a oferenda daquele dia. Oferenda da manhã, oferenda da tarde. Shabbat, que é o capítulo de Shabbat. Yom Tov, nas festividades, tem o capítulo das festividades, e aí não é todo mundo que costuma falar, mas existe o costume, segundo o Gaon de Vilna, de se falar no Yom Tov, nos Rosh Chodesh, tem também tabelas que trazem qual capítulo para cada um desses dias. Rosh Chodesh se costuma falar Barechi Nafshi, 104, e assim vai. Existem outras situações, quando a pessoa faz, por exemplo, uma visita a túmulos, tem também os capítulos específicos que se costuma falar nos túmulos. E uma coisa interessante que tem no Tehilim é o capítulo 119. O capítulo 119, o David HaMelech fez esse capítulo com 8 versículos começando com a mesma letra, na ordem do alfabeto. Então, letra Aleph, tem 8 versículos, começa com a letra Aleph. Letra Beit, 8 versículos da letra Beit. Gimel, Dalet, Hei, assim por diante, com todas as letras do alfabeto hebraico. E se costuma utilizar isso para falar o nome de uma pessoa. Então, no final das contas, você tem 176 versículos total. Então, se a pessoa, por exemplo, precisa rezar por alguém que precisa de saúde, existe o costume de se montar o nome da pessoa. A pessoa vai ver qual o nome da pessoa. É Yaakov, por exemplo, estou chutando. Então ele vai pegar lá o Yud, e ele vai começar a falar os versículos do Yud. Yadecha, Asuni, etc. Ele vai falar as letras Yud. Aí depois, como se escreve Yaakov? Ain. Então ele vai para o Ain, ele fala o Ain. Depois ele vai para o Kuf, depois vai para o Beit. E assim por diante. Tem o costume de falar às vezes Kira Satan, que é para arrebentar o Satan. Ou quando se fala por uma alma de uma pessoa falecida também, se faz essa montagem com as letras, então se fala também as letras de Neshama, Nun, Shin, Mem, Hei, e assim por diante. Isso são também diversos costumes que se usa e utiliza do Tehilim. E aí vem a famosa pergunta que muita gente faz. Porque ouviu alguma vez em algum lugar o galo cantar, e pergunta: posso falar Tehilim à noite? É permitido falar Tehilim à noite? Resposta. Vamos começar do começo. Você ouviu falar que não se fala Tehilim à noite. De onde surgiu isso? Então, na realidade, não é só Tehilim. Infelizmente, as pessoas que repassaram a informação, repassaram só parte da informação. Existe um costume, segundo a Kabbalah, segundo os alunos do Arizal, que o Arizal ensinou, que à noite se evita estudar o Tanakh. O Tanakh inteiro. Existe um Midrash que diz que quando o Moshe Rabbeinu estava no Monte Sinai para aprender a Torá, de dia ele aprendia a parte da Torá escrita e à noite a parte da Torá oral. Então, por isso, não é o único motivo, mas pela Kabbalah tem coisas profundas que o Tanakh tem a ver com o dia, e por isso a noite não é o momento de se estudar Tanakh. Então, o que se estuda? Não é que se fica então de braços cruzados. À noite se estuda a Torá oral, Talmud, Halakha, e filosofia judaica, etc. Isso é, segundo a Kabbalah, não há proibição de se estudar Tanakh à noite. Existe algo que, pela Kabbalah, se evita estudar o Tanakh à noite. Agora, quando se fala Tehilim como pedido, eu não conheço muita gente que lê Tehilim para estudar o Tehilim. Quem lê o Tehilim, de uma forma geral, está falando como preces. Isso mesmo segundo os alunos do Arizal, não há problema de falar à noite. Então a pessoa precisa rezar por alguém, precisa rezar por si. Está falando Tehilim como reza, não tem proibição nem pela Kabbalah de falar à noite. E mesmo quem quer ser rigoroso em não falar o Tehilim à noite, então não vai falar Tehilim agora. Isso significa que você vai estudar Talmud agora, ou você vai estudar Midrashim agora, ou você vai... alguma coisa você vai fazer. Não vai trocar o Tehilim por um filme. Não vai trocar Tehilim por um passeio. Se agora era a hora de você falar Tehilim... Mas isso, até deixando de lado, esquece. Fato é que somente quem segue de fato todas as coisas da Kabbalah é que vai deixar de falar Tehilim e o resto do Tanakh à noite, e no lugar disso vai estudar alguma outra coisa. Então, respondendo à pergunta, posso falar Tehilim à noite? Sim, pode. Não só pode, como deve falar Tehilim. Se você está pretendendo falar Tehilim à noite, deve falar Tehilim. Não há nenhum problema, muito pelo contrário. Aproveite o seu tempo. Se você de fato ia falar Tehilim à noite, fale. Muita gente costuma falar Tehilim depois da reza, ou isso fora de manhã, que se fala Tehilim em muitas comunidades dessas divisões que nós falamos, mensal ou semanal, a divisão. Depois da reza de Arvit, tem comunidades que costumam falar alguns capítulos dos Salmos. E na própria leitura do Shema antes de dormir tem capítulos dos Salmos. São pedidos. Você está pedindo para Deus para te proteger quando você vai dormir. Então não tem nenhum problema de falar esses capítulos, e nem o resto dos capítulos dos Salmos podem com certeza serem ditos todas as noites. Só para encerrar, sobre mais uns capítulos dos Salmos, tem 15 capítulos que começam com as palavras Shir HaMa'alot. Um deles é Shir LaMa'alot, mas todos eles são Shir HaMa'alot. Então, é do capítulo 120 ao capítulo 134. O Talmud conta uma história no Tratado de Sukkah, quando David HaMelech estava fazendo as fundações, estava cavando para fazer as fundações do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado. Eles estouraram algum poço artesiano, alguma coisa do gênero, começou a sair água de dentro da terra, e estava uma enxurrada assim que estava ameaçando destruir tudo. David HaMelech falou: será que alguém sabe dizer se nós podemos escrever o nome de Deus num pedaço de barro e jogar aqui dentro para a água parar? E aí o Ahitofel falou para o David HaMelech, se para fazer paz entre um casal, existe o conceito de sotá, não vamos entrar agora no que vem a ser, no mitzvah da Torá de sotá, para fazer paz entre um casal, se escreve lá todo o trecho da Torá e se coloca dentro da água para dar para a mulher beber. E lá acaba pagando o nome de Hashem. Então se no caso da sotá é permitido fazer isso para colocar paz num casal, então muito mais ainda para trazer paz para o mundo inteiro, que nós podemos agora jogar aqui algo escrito no nome de Deus para a água parar. E aí David Ameller, de fato, fez isso. E a água desceu, mas ela acabou indo mais baixo do que ela estava. Ela foi, como traz o Talmud, 16 mil amot para baixo da terra. E aí o David Ameller viu que isso é demais, que precisa ter água também próximo do solo, e desse jeito não vai ser ruim, vai trazer seca. Então David Ameller falou 15 capítulos de Shir HaMa'alot, cântico de ascensão, cada um para a água subir mil amot. E assim, cada momento que ele foi falando um dos capítulos, a água foi subindo, então ele deixou que a água ficasse mil amot, numa medida, abaixo da terra. Então, por intermédio desses capítulos, é que a água voltou a subir para trazer bênção e irrigação para a terra. Esses são os capítulos também do Teilim dos Salmos.